abra a Bíblia, Hebreus, capítulo 10, versículo de número 35. Hebreus 10, 35. Glória a Deus. Estamos num feriado prolongado, mas vamos, em nome de Jesus aqui, todos nós, perseverar agora em ler a palavra de Deus e desfrutar das bênçãos do Senhor. Hebreus 10, 35. O tema que eu quero falar com a igreja nessa noite, isto é, perseverando nas promessas de Deus. Quero falar sobre isso. Estava em oração ao Senhor e o Senhor fez com que os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos parasse em perseverar. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Fala para o teu irmão: não abandoneis, portanto, a tua confiança. Ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Você pode dizer amém?
Amém.
Então, queridos, em nome do Senhor Jesus, perseverando na promessa de Deus, eu quero chamar a atenção de todos. Os irmãos sabem que perseverar é persistir, é conservar, ser firme, ser constante, é prosseguir, é permanecer. Perseverar tem todas essas qualidades. Eu sei que nós estamos aqui em pensamentos às vezes até diferente, sistema de vida até diferente, mas verdade é que ninguém chega a lugar nenhum sem perseverança. Ninguém vai conseguir atingir o verdadeiro alvo sem perseverar. Quem conseguirá ser médico se não abraçar os livros, estudar, gastar tempo e perseverar? Quem vai ser advogado se não perseverar? Quem vai ser engenheiro se não mergulhar em cálculo e perseverar? Quem vai ser empresário se nunca abrir uma empresinha e lutar com a empresinha dele? Isso é fato verdadeiro. Quem vai terminar o colegial se ele não perseverar? Os pais de um garoto, certa feita, chegou em mim e falou assim: pastor, eu não sei o que eu faço com os meus filhos. Eles não querem ir à escola, eles não querem estudar, eles não querem terminar nem a oitava série. Eles querem ficar em casa, eles não querem estudar de jeito nenhum. Eu fiz uma pergunta para os pais: como vivem os seus filhos em casa? Ah, pastor, eles levantam, vai para o computador, vai para o celular, quando eles enjoam, eles vão soltar pipa. Quando eles enjoam de soltar pipa, eles vão jogar bola.
Se eu não deixo eles jogar bola, eles jogam bola no corredor de casa. Eles ficam em casa. E dali, eles não querem saber. E eu fiz uma pergunta para os pais. O que é mais fácil? Ir à escola ou brincar de pipa na rua? Qual que é mais gostoso? Qual que é mais gostoso para a criança? Jogar bola? Né? Divertir? Qual que é mais gostoso? Ficar no celular? No joguinho? Qual que é mais gostoso? Ficar no computador, trocando mensagem, vendo paisagem e até coisa que não interessa? O que vocês acham, irmãos? A senhora me permite visitar a sua casa, senhora? Permito. Era período de verão. Os irmãos sabem que o sol do verão queima. E mais, irmãos, qual que é a recomendação? Usar óculos escuro, não é verdade? Ao sair na claridade. Eu cheguei na casa da mãe, bati o olho no menino. O menino estava com o olho vermelho. Vermelho. E o olho do menino bem vermelhão mesmo. E eu cheguei perto dele e falei, eu já sei porque seus olhos estão vermelhos assim. Ele disse, por quê, pastor? É de tanto olhar para cima, soltando pipa. O sol está queimando seu rosto, menino. E os seus olhos estão sendo prejudicados pelos raios solares. Agora senta aqui que nós vamos ter uma conversa legal. Você gosta de tapipa? Eu gosto. E estudar? Não. Aí eu te pergunto, irmãos. Perseverança, voltando, é uma coisa que tem que ser ensinada desde criança. Você sabe que eu fui criado no sítio. Você sabe que o meu pai me ensinou a perseverar de menino? Enquanto meu pai enchia as moringas de água, ele falava assim, vai ali e pega o leite lá no seu João. E se eu não fosse? Ele me enchia de beijinho. Ou então ele falava assim, filho, hoje as moringas é você que vai encher. Sabe que hora que era? Naquela época não entrava 8 horas no serviço, não, irmão. Quem trabalhou na roça aqui? Olha que maravilha. Isso era 5:30 da manhã. Meu pai me ensinou a acordar cedo. E meu pai ensinou a perseverar cedo. Meu pai me ensinou a montar em cavalo cedo. Ele falou, você tem que lutar com a vida. E olha, irmãos, se alguém quiser chegar a algum lugar, você tem que aprender cedo a vida e você tem que aprender a perseverar. Perseverar. Você tem que ter propósito na tua vida. A palavra de Deus declara para nós, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13. O apóstolo Paulo fala assim, ó. Quão, irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui nesse texto, ele está falando assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Todos os dias na tua vida, você vence uma batalha. E na caminhada da tua vida, você encontra coisas que te ofendem, te machucam, que quer atrapalhar o teu percurso. Acontece coisas no teu caminho que quer desviar você do teu alvo, que quer tirar de você o teu propósito que você tem. E essas coisas que acontecem, querido, ela vem em diversidade de coisas. A diversão é uma delas, como eu falei aqui para vocês da criança. E no meio da diversão, as adversidades que acontecem. Mas se você tem alvo, aconteceu, você não pode parar. Você precisa perseverar e prosseguir. Eu tenho que me esquecer daquilo que me prejudica. Eu tenho que esquecer, querido, daquilo que está me atrapalhando, me ferindo, me machucando. Eu não posso pôr o meu alvo em cima de coisas que estão tirando o meu foco. Ei, você tem que ter foco, uma visão firme, um propósito firme. Qual é o motivo de nós vir à igreja nesta noite? O meu motivo é estar aqui para me fortalecer na fé, prosseguir na fé, continuar andando na fé e eu quero encontrar com o Senhor Jesus. Eu creio que o teu propósito também é estar na igreja com um objetivo: se fortalecer na fé, aprender da palavra de Deus, prosseguir na fé, servindo o Senhor. Você tem que ter um alvo. Para esse alvo se cumprir na tua vida, querido, você não pode desistir. E qual é o texto que nós lemos nessa noite? O texto está dizendo: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Você tem uma confiança em Jesus, na palavra do Senhor Jesus. Você tem uma confiança que Jesus virá. E quando Jesus vir, você sabe que o galardão Jesus tem preparado. Você sabe que Jesus tem preparado algo para a sua vida. Então essa é a confiança que temos. E dentro dessa confiança, eu quero prosseguir para o alvo. A Bíblia diz que dentro desse efeito, no versículo 36 de Hebreus 10, com efeito, eu tenho a necessidade de perseverar. Por que que eu tenho a necessidade de perseverar? De fazer a vontade de Deus. Se o estudante quer ser diplomado na escola, ele tem que perseverar na escola. E se eu quero receber a coroa do meu Senhor, eu preciso perseverar na jornada da fé. Irmãos, eu citei o exemplo do menino que quer ficar às vezes na rua. É verdade que a rua nos oferece muitas coisas. É verdade que o mundo está aí fora te oferecendo tanta coisa. Ô meu amigo, é verdade que o mundo está te oferecendo tantas e tantas coisas. Mas eu te pergunto, o que que é que o mundo te oferece com segurança? Sensualidade traz segurança para a tua vida? Fama, poder, as glórias do mundo, as glórias do pecado. Irmãos, nós vivemos num mundo que é um sistema. A sistemática do mundo promove as pessoas a errarem. O mundo incentiva as pessoas a serem gananciosas. A TV Fama aplaude mais as pessoas que caminham no pecado. O cara namorou 4, 5, 6, marido de 7, 8, a mulher teve o 9, 10, ela é convidada para falar em programa de família. Eu vou almoçar, a televisão está lá na área, convidada de hoje para falar com a família, Grete. O que vocês acham disso, pessoal? O que a Grete vai me ensinar de família? 10 maridos? Hã? O que essa mulher vai ensinar para mim de perseverar no meu casamento? O que essa mulher vai ensinar para a família perseverar, conservar? Ah, irmãos, pelo amor de Deus, então olha a sistemática que o mundo tem. Aí entra lá toda, né? Entra toda assim. Sabe, irmãos, isso para quem tem visão da vontade de Deus, porque o texto dessa noite fala da vontade de Deus. Versículo 36 de Hebreus 10. Parte B. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis o quê? A promessa. Deus te prometeu um céu? O que precisa para que eu chegue ao céu? Que eu busque a promessa para a minha vida. O que eu preciso, irmãos, para estar diante do meu Senhor? A vontade de Deus. Jesus, ele nos ensina: nem todos que me dizem, Senhor, Senhor dos milagres, Senhor da prosperidade, Senhor dos anjos, Senhor, 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 Senhor Jesus, não sei das quantas. Jesus disse, nem todos que me dizem, Senhor, 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 entrarão no reino de Deus. Irmãos, o cara da boca de fumo pede oração. Ora lá para nós, pastor. Eu paro e pergunto, mas você quer que ore para você para quê? Você quer mudar de vida ou você quer que a tua boca de fumo prospera? Vocês estão entendendo? Perdão da palavra? A mulher sem compromisso, aquela de Provérbios 7, que anda pelas ruas e que lança o laço do passarinheiro. Ela chega, orai por mim, orai por mim. Você quer oração para quê? Você quer oração para ser mudada de vida? Você quer oração para você praticar a vontade de Deus, para você entrar debaixo da promessa de Deus, ou você quer oração para você ser bem sucedida, feliz, ter mais cliente? Para que você quer? Não tem igrejas orando para que as pessoas sejam tudo bem sucedidas? Eu acho que a gente não deve orar, irmãos, para tudo quanto é coisa ser bem sucedida, não. A pessoa está lá na pornografia, você vai orar para ela ser bem sucedida? A pessoa está com a casa de meretriz, e a pessoa vai orar para ela ser bem sucedida? Não vou, eu vou orar para fechar essa casa, para amarrar e não entrar nenhum cliente nessa bagunça, e orar para essa pessoa enxergar que Deus tem princípios, que Deus tem mudança de vida, que Deus ama sim todas essas pessoas. Se alguém falar assim, pastor, Deus ama todo mundo, sim, mas nós precisamos compreender o que é amor. Olha, irmãos, amor não é fazer tudo que a pessoa quer. Ah, eu amo meu filho. Ele quer namorar essa sirigaita aí.
Vai lá, filho. Namora. Desfruta.
É amor? É amor, igreja? O que você vai falar? Meu filho, vem aqui. Olha aqui. Você já viu o comportamento dessa moça? Isso é amor, irmãos. Você está vendo? Onde ela passar, vai voar pena, meu filho. Para todo mundo começar a entender mais claro. Vai voar pena disso aí, rapaz. Não, pai, eu quero insistir. Você quer levar um... Você quer ter um raminho na cabeça? Você quer ter um raminho? Você não está vendo? Irmão, seja claro, não tenha medo de falar. É princípios. Isso é amor, é você chegar, orientar. Agora eu vou falar um pouquinho de amor de igreja. A igreja tem que ter amor, pastor. A igreja tem amor, mas não pode aceitar tudo. Igreja tem amor, mas eu vou aceitar tudo. Eu vou aceitar o que a palavra de Deus aprova. Nós vamos aceitar o que a Bíblia ensina para nós. Oh, quem concorda, dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Agora vem cá. Ah, é amor. Isso aí é o amor. Bom, existe o amor eros, né? Mas o amor eros tem lugar. O lugar do amor eros está registrado dentro dos princípios de Deus. Lógico que existe, tem. E é uma benção, né? Mas no lugar certo. Dentro daquilo que é certo. Não me fale de amor, mas amor com perversidade. Porque Deus é amor, mas Deus é santo, não é perverso. Deus é amor, Ele é puro. Amém, gente? Agora, Deus nos fez promessas. Eu tenho promessa, você tem promessa, você é filho da promessa, você está debaixo da promessa de Deus. Olha, querido, nós estamos debaixo da promessa de Deus. E nós devemos perseverar, ver o alvo que Deus estabeleceu. Como Paulo disse, eu vou me esquecer dessas coisas, aquilo que está querendo fluir aí no meu caminho. Irmãos, eu trabalhei numa empresa, na Inspeção Federal, e aquela empresa tinha uma prostituição tão grande dentro dela, e todos nós, cada um tinha o seu armarinho, porque nós tínhamos que chegar na empresa, trocar de roupa, para trabalhar, pôr o uniforme da empresa. Eu me converti ao Evangelho, todos os dias a minha Bíblia ficava dentro do armário. No meu horário de almoço, eu gostava de tirar um períodozinho de leitura da Bíblia. E os meus amigos, né, de trabalho, colegas de trabalho, eles eram muito sacanas. De vez em quando, eles pegavam aquelas revistas da Playboy. Aí eles abriam o meu armarinho, porque ficava aberto, não tinha cadeado. A nossa sessão era uma bênção, né? Não tinha malandro, graças a Deus. Não estava em Brasília também. Bom... Então o armário era aberto. E lá, o que, que eles faziam? Aquelas revistas da Playboy, tem misericórdia, né, irmãos? Na verdade. E eu saía, chegava assim rápido, e eles faziam de propósito. Eles colocavam aquela revista da Playboy bem aberta assim, eles escondiam e ficavam olhando, né? Eu quero ver a hora que ele abriu o armário. Aí a hora que abriu o armário... Estava lá aquela coisa. O que, que eu fazia? Catava, fechava, dava risada, falava, ei moçada, esse aqui não vai mudar eu. Catava minha Bíblia que estava ali, falava, essa aqui é minha perseverança. E se sabe, irmãos, muitas e muitas vezes fizeram isso. Colegas sacanas. E outra coisa, o ônibus levava gente. Eu ia de carro para o trabalho, mas eles eram arteiros. Colegas, né? Eles pegavam a calça dos colegas, dava 10, 12, 15 nós. Né? E o cara tinha que pegar o ônibus. Então ele saía rápido, coitado. Quando ele chegava naquele armário, que ele via uma perna de uma calça cheia de nó, até desamarrar tudo aquilo, precisava ser muito crente. Porque você já imaginou, irmãos, o ônibus está saindo, a tua calça está cheia de nó. Pô, se eu pegar um colega desse, eu quebro ele. Se você não for crente, você quebra ele. E eu quero falar para você, querido, que na sua vida, quantos nozinhos aparecem para você desatar e para você não perder o ônibus? Quantos e quantos nozinhos aparecem no teu caminho para te desanimar? Para você perder a paciência? Para você falar, ó, eu vou quebrar isso aqui no pau. Mas você não pode. Tinha que desamarrar os nozinhos da carça dando glória a Deus. Porque eles queriam ver se eu era o quê? Ver se esse rapaz é crente de verdade. Mas para a glória de Jesus, daquele grupo de amigos que trabalhava comigo, vários deles se converteram. Isso é importante, irmãos. Eu quero dizer para você, persevere na promessa de Deus. Você não precisa ser um crente chato. Igual corintiano ignorante, tem misericórdia. Né, gente? Que coisa difícil, anda caindo ponte aí para a rua, Deus misericórdia. Mas olha, gente, seja paciente, perseverante. Lute, lembra que Deus tem uma promessa, e você não pode parar, você tem que continuar, você tem que prosseguir para o teu alvo, querido, amém? Você precisa prosseguir, você precisa ter sonhos, trabalhe, lute, estude, moço está na época do namoro, tudo bem, vai namorar, mas namore com santidade, tenha propósito, caminhe com santidade, busque, espere, persevere na promessa de Deus. Recém-casado, casou com uma mulher difícil, pastor, entrei numa caixinha de surpresa, pastor. Eu pensava que era uma santa, nunca vi tanto demônio na minha vida quanto depois que eu casei. Que é isso, meu filho? Então a tua fé está aprovada agora. Estou na aprovação, pastor. Eu não sei, meu irmão, que barco você entrou. Não sei. Mas você precisa ser firme. Você tem que conservar a tua retidão. Você tem que conservar a tua fé. Você nunca pode esquecer das promessas de Deus para a tua vida. E eu vou citar, eu preciso andar aqui no sermão. Eu vou citar homens que enfrentaram grandes desafios. Igreja, José, os irmãos aqui que conhecem Bíblia, José tinha sonhos, amém? José tinha alvo. Só que o sonho de José e o alvo que ele tinha, o alvo que Deus tinha para ele e o alvo que ele tinha para com Deus. Eu te pergunto, o que apareceu no caminho de José? Traição, foi vendido. José, irmãos, foi ser escravo. José foi ser presidiário. Mas o que que José teve que fugir do pecado? O que que José fez? José sonhou todos os dias com a promessa de Deus. Você precisa sonhar com as promessas de Deus. Sabe, irmão, sonhar com as promessas de Deus é ter uma cabeça erguida, sempre pensando no céu, pensando nas coisas do alto, aonde a Bíblia fala lá em Colossenses 3, pensai nas coisas que são de cima e não as que são aqui da terra. Nunca esqueça você, querido, que você aqui vai crescer, vai formar, vai ser um doutor, vai ser alguém abençoado, sim, mas que isso é um ciclo de vida. Não esqueça disso. Isso chega uma hora que termina. E nós vamos para o segundo estágio, que é a eternidade. Então sonhe com as coisas do alto. José foi um personagem na Bíblia que ele sofreu todas essas coisas, mas Deus honrou ele. Ele chegou a ser o primeiro ministro do Egito, abaixo de Faraó, isto é, sem pecado, servindo a Deus. Amém? Não queira atalhar o caminho. Já ouviu os quatro conselhos? Danielzinho que gosta. Pai, vamos ouvir os quatro conselhos? A gente não pode ser curioso demais para ver o que, para não ficar olhando o que não deve. A gente tem que ter propósito. Então José é um grande personagem. Agora, irmãos, vocês conhecem toda a história dos hebreus. E eu quero falar de um outro personagem chamado Josué. Meu Deus, esse homem, quando nós estudamos a biografia dele, que homem brilhante, homem que ficava no pé do monte quando Moisés estava orando, que na sua mocidade serviu o Senhor, perseverou em servir o Senhor, quando adulto perseverou em servir o Senhor, quando nomeado como líder, perseverou em servir o Senhor. Quando ele foi liderar, ele perseverou em servir o Senhor. E em Josué capítulo 14, versículo de número 7, a Bíblia diz assim, ó, Josué narrando a história dele. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Ele teve uma atitude quando ele viu toda a terra que Deus tinha prometido. Sabe por que eu estou falando da terra prometida? Porque nós temos um céu prometido para nós. Então você está sonhando com o céu, você está sonhando com as promessas de Deus? Assim era Josué. Agora, a terra que Josué viu era a terra habitada de gigantes. Muitos e muitos gigantes. Os seus amigos, o coração deles, desfizeram-se da fé. Josué não. Ele, pela fé, viu Deus trabalhando na vida deles. E ele viu que com Deus ele venceria todos os gigantes. Por quê? Porque ele tinha alvo. O teu alvo, você tem que enxergar pela fé. Eu vou vencer pela fé, em nome de Jesus. Você está entendendo? Então você tem que ter alvo. Josué está dizendo que ele, a sua idade, ele fala o que ele sentia no coração, mas no versículo 8 ele diz, mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Olha o que ele fez. Ele perseverou em seguir o Senhor. Olhe em volta de você, querido. Agora, eu quero que você preste atenção nisso. Nós falamos do sistema lá fora. Agora eu vou falar do sistema aqui dentro. Você está aqui, nós estamos aqui, umas 400 pessoas. Será que as 400 pessoas que estão aqui, todos vocês, vocês têm uma fé mesmo? De alvo, de perseverança, de sonhar com o céu, de lutar, de enfrentar gigantes, de enfrentar esse sistema aí? Certo, muito bom. Agora, aqui dentro, será que tem pessoas que te puxam para baixo? Que tem uma visão de um farol baixo, de uma autoestima baixa? Tudo que olha, ah, não dá não, hein? Não dá não, hein? Ih, isso aí é muito difícil, não vai dar certo. Ah, não dá, não vai converter, não vai chegar, não vai alcançar. Ah, os irmãos de Josué fez o coração do povo, irmão, ficar incrédulo. Que comportamento ruim desses crentes. Desses crentes que não conseguem ver que a mão de Deus está trabalhando. Que a mão de Deus está trabalhando. Não consegue ver que o gigante aparece, mas que a força do Senhor está conosco. Tem crente que não consegue enxergar. Aliás, tem uns crentes que eles vão orar na casa dos outros. Eles chegam no portão. Eu vi um demônio no portão. Ele entra para dentro. Ele chega na área. Nossa, eu vi um demônio na área. Ele vai para a sala, a hora que ele senta. Olha um demônio ali atrás do... da estante ali, ó. Irmão, crente tem que ver anjo. Crente tem que ver a mão de Deus. Tem gente que só vê o pessimismo. Ele vai andando, ele está vendo o câncer. Ele está andando, ele está vendo a AIDS. Todo lugar que ele vai, ele é pessimista. Ele não consegue ver Deus. Um dia eu entrei naquela portinha ali, ia ter uma reunião de oração aqui na igreja. Eu estava normal. Uma senhorinha estava sentada ali, ela olhou assim em mim, de cima e embaixo. Eu falei, meu Deus, tudo bem, irmã? Tudo bem, mas pastor, o que está acontecendo com o senhor? Não, comigo não está acontecendo nada, eu vim para a oração, está tudo bem. Não, é que o senhor está ficando velho, o senhor está pálido. O senhor está doente? Não estou doente. Eu estou bem. Olha que relatório, irmãos. O senhor não... Não, eu estou bem, irmã. O senhor tem certeza? Eu tenho certeza, eu me conheço. Eu hoje eu estou bem. Dentro da igreja. Às vezes você é jovem, você tem um amigo que ele não consegue ver que na obediência, no temor de Deus, você é abençoado. E às vezes dentro da igreja, ele não consegue enxergar as promessas de Deus e ele fica assim, ó, te puxando. Acaba o culto, ele fala assim, vamos descer no inferninho da avenida? Vamos lá para o inferninho do Bartô? Ah, vamos para o inferninho. Só que ele não fala inferninho. Mas é o inferninho, irmãos. Então, não te ponha... A Bíblia, sabe o que a Bíblia fala dessas pessoas? Não te ponha a caminho com eles. Não entra nesse caminho, irmão. Vive a tua fé. Tem um ditado que fala, é muito simples, eu como eu sou caipira, eu falo muito isso. É melhor andar sozinho do que? É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. Eu vou te dar um exemplo. Além de existir o mal, existe uma outra coisa. Pessoas sem fé. Pessoas negativas. Eu vou citar um exemplo simples. Jesus, ele chegou numa casa, e dentro daquela casa tinha uma pessoa morta. que Jesus fez com as pessoas que estavam lá dentro? O que Jesus fez, irmãos? Jesus falou, vocês, dá licença. Isso é Jesus, hein? Não fica aqui dentro da casa não, dá licença. Sai para fora da casa. Por que será que Jesus mandou aquele povo sair? As pessoas eram incrédulas. Irmãos, andar com gente incrédula, sem temor, sem princípio, de autoestima baixa, pessoa sem fé, não acredita em nada. Irmão, em nome de Jesus, você tem que ter postura. Amém? Josué tinha postura. Ele falou, os meus irmãos foram incrédulos. Eles fizeram desmaiar o coração do povo. Eles fizeram o povo ficar desesperado. Por quê? Porque a terra que eles iam conquistar parecia coisas difíceis. É muita gente vem na igreja e fala, mas é difícil. Que difícil? Você vai enfrentar desafios, mas você vai vencer em nome de Jesus, rapaz. Se você não fosse vencer, Jesus não diria para você, eu venci o mundo e vocês têm condições de vencer também. Você tem condição, irmão, de nessa peleja andar, caminhar. Você pode perseverar em nome de Jesus. Persevere, enxergue as promessas, caminhe. Me falta tempo, mas a Bíblia ensina que a igreja do Senhor Jesus é uma igreja que creu nas promessas. A igreja primitiva, a Bíblia fala lá em Atos capítulo 1, versículo 14, que aquela igreja, a igreja primitiva, diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Eles eram o quê? Perseverantes. Você precisa perseverar na oração. Você precisa perseverar na leitura bíblica. Você precisa perseverar em servir o Senhor, irmão. Você vai olhar para trás, lá na frente. E você vai ver quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Josué conquistou a terra, porque ele creu. O céu fica em pé. O céu vai ser um lugar de habitação. De quem? De quem acreditou. A Bíblia diz, os incrédulos não herdarão o reino de Deus. O céu não é para incrédulo. Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. O céu é para quem vai perseverar. O céu é lugar de gente perseverante. Gente que não quer perseverar, irmãos, não vai a lugar nenhum. Não se forma, não caminha, não anda, casamento não vai. Pessoas que não perseveram não chegam. A igreja cantava um corinho, um coro, e esse corinho dizia assim, eu não vou cantar, eu vou falar, porque se eu cantar é um desastre, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, se você não vai, não impeça eu ir. Lembra disso, Júnior? Você que é um dos ancestrais da igreja? Lembra? Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me impeça eu ir. Irmão Paulo, você que abraçou Noé quando desceu da arca. Caminhando eu vou. Irmãos, você ligar para um obreiro de Deus... Paz do Senhor, paz. Se a pessoa não está bem, tudo bem. Mas você conhece a pessoa há 20 anos. E durante 20 anos você liga para ele. Paz do Senhor, você está bem?
Pelejando. Mais ou menos. Em 20 anos a pessoa não consegue responder uma vez assim.
Eu estou bem. Hoje eu estou com a saúde boa. Graças a Deus. Comi uma bengala a hora que eu levantei. Estou aguardando o almoço. E aleluia, a janta vai vir. Tem gente que não consegue falar isso. Paz do Senhor, tudo bem, irmão?
Telejando. Vou indo. A gente vai chegar lá.
Se você conversar muito tempo, você sai dali frustrado. Amém, gente? Tem que ter fé. Pelo amor de Deus. Agora, existem aqueles dias que você não está bem. Esse dia eu estava com a dengue, sangue de Jesus. Foi 20 dias. Irmãos, quinta-feira à noite eu deitei com dor. Mas sexta-feira eu acordei, ó. Beleza. Mão Luiz mandou até uma mensagem para mim. Pastor, o senhor está bem hoje? Mão Luiz, hoje eu estou bem, hein? Hoje eu estou bom. Hoje eu pego na cabeça do boi e derrubo. A mulher olhou para mim, eu estava sorrindo na área de casa lá com ela e tal. Ela olhou e falou, amor, que bênção. Faz dias que eu não te via sorrir assim. Quando você está mal, você está mal. Agora você viveu a vida inteira falando assim, ah, irmão, você dormir e acordar com uma pessoa dessa, fala o sangue do Cordeiro. Me guarde. Vamos orar? Quem quer perseverar? Persevere. Persevere, querido. Persevere. Meu pai já plantou semente e passou um período sem chover, a semente não nasceu. Ele mandou a grade em cima, foi lá e plantou de novo. Depois a chuva veio e ele teve uma grande colheita. Eu vi isso muitas vezes. Você tem que perseverar, irmão. Você precisa acreditar, rapaz. O mundo está perdido. O mundo está, mas você não está. Você não está. Brasília, pelo amor de Deus. Isso é Brasília. Tua vida não, querido. Tua vida é uma bênção. Amém? Você não precisa ficar com vergonha se você é pobre, se você é braçal, se você é doutor. O importante é a tua dignidade, o ser humano que você é, por onde você passa. Ô, meu irmão, levanta a cabeça, rapaz. Em nome de Jesus, vamos orar, queridos? Deus tem algo para todos nós. Eu creio, fases passam, oportunidades novas chegam. Deus é fiel. Levanta a tua mão, querido. Eu quero orar com você, eu quero te abençoar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós meditamos na tua palavra nesta noite, Senhor. E nós cremos na palavra do Senhor, que nessa perseverança, nessa fé, nessa busca, crendo no teu nome, crendo na tua palavra, crendo, Senhor, na presença real do Senhor, em o nome de Jesus nós declaramos, tudo é possível para nós que cremos. Em o nome de Jesus, eu oro com as crianças, com os nossos jovens, com nossos irmãos, com nossas irmãs, oro, Senhor, com todas as pessoas que estão aqui nessa noite. E no nome de Jesus Cristo, profetizo sobre a vida deles a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a fé que o Senhor é autor e consumador para nos aquecer, para todos os dias nos renovar o nosso ânimo, para todos os dias renovar a nossa fé na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Que a igreja do Senhor seja abençoada, agraciada. Abençoa o sonho deste jovem, o sonho dessa mulher, o sonho desse pai, dessa mãe, dessa família. Em um nome de Jesus, nós oramos crendo e declarando a autoridade do Senhor que nos faz vencer todas as coisas em nome de Jesus. Pai, cobre o teu povo com a tua bênção, a tua graça, o teu manto e a tua vitória. Em o nome de Jesus. Diga assim: eu, em nome de Jesus, vou lutar, vou vencer, porque o Senhor é o meu pastor e Ele me leva para pastos verdejantes, e quando eu ando pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, sua vara, seu cajado me consola todos os dias. Dê um aplauso para Jesus, Ele que te guarda, Ele que te guia, Ele que te abençoa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém.